Natural de Rio Brilhante, o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, está se despedindo do Senado e também da vida pública aos 83 anos de idade. Ele está no Senado desde 2013, como segundo suplente da ex-senadora Marisa Serrano, que renunciou para assumir o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O senador Rubem Figueiró fez ontem seu discurso de despedida no plenário e hoje está conosco aqui no estúdio da Rádio Senado para conversar conosco. Senador Rubem Figueiró, muito bom dia.
Muito bom dia, Gisele, e a todos os seus ouvintes.
Senador, ontem nós estávamos acompanhando o seu discurso de despedida, um belo discurso, por sinal, sendo aparteado por muitos colegas senadores. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: depois de uma vida pública em que o senhor foi deputado estadual pelo Mato Grosso, foi reeleito, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, reeleito e constituinte também, agora senador da República, e um dia em que o senhor se despede dos colegas e da vida pública, fica aquele sentimento de quê, senador?
De saudades. Saudades de uma longa vida pública, como você bem delineou aí. Evidentemente que eu tenho outras missões a cumprir. E vou voltar para o meu lar, para os meus interesses particulares, para o convívio dos meus amigos, meus parentes, mas com uma sensação, confesso a você, Gisel, de saudades. Afinal de contas, a minha militância política decorre por mais de 65 anos. A primeira vez que eu participei de uma manifestação política foi em agosto de 1945. De lá para cá, tive uma militância intensa, tanto nas disputas no campo estudantil, ginásio, colégio, universidades, depois participando das manifestações partidárias e de movimentos tão importantes que decorreram nesse período todo, inclusive ressaltando aqui o episódio que me lembro agora das diretas já, que empolgaram a população brasileira. Não sei se você sabia, eu sou o sexto subscritor da emenda Dantas de Oliveira.
E foi um movimento assim que galvanizou todo o país, que não via um movimento de massas daquele há muito tempo.
Há muito tempo. Talvez tenha sido a maior convocação popular que ocorreu em torno de uma ideia. O povo desejava realmente participar diretamente do processo eleitoral. Aquilo é uma coisa que brotava do mais íntimo do sentimento cívico do povo brasileiro. Outros movimentos também eu participei. É claro que num período de 65 anos, muita coisa dela eu participei.
Vamos lembrar de algumas delas, senador, só pegando o gancho aí das diretas já. Quando o senhor subscreveu a emenda Dantas de Oliveira, o senhor foi o sexto a subscrever, o senhor tinha ideia de que essa emenda ganharia esse apelo popular que acabou ganhando, ou o sentimento naquela época era de que aquilo não ia longe?
Eu vou revelar a você um episódio que ocorreu na ocasião. Eu estava adentrando no plenário da Câmara dos Deputados e aproximou-se de mim um conterrâneo, que é o deputado Dantas de Oliveira. E ele disse: Figueiró, assina isso aqui. O que que se trata? Ah, uma emenda para direta já. Eu, incrédulo, disse: mas você está acreditando nisso? No ambiente em que nós estamos vivendo, você está acreditando nisso? Eu acredito. Eu acredito e gostaria que você fosse meu companheiro nessa empreitada. Naquele instante, surgiu em mim um sentimento até de revolta pelo que estava acontecendo. Falei: eu vou me embrear nessa luta. E assim eu fiz. Mas o que me entusiasmou naquele instante foi a convicção do Dante de que aquela proposta, talvez humilde no momento, ela ia embalar os corações e as consciências do povo brasileiro, como de fato ocorreu.
E realmente foi um movimento que tomou conta de todo o país, embora depois tenha sido frustrada, a emenda não passou no Congresso, mas a semente foi plantada, né? Tanto que pouco tempo depois voltava-se a redemocratização e um outro período que o senhor participou ativamente, que foi a Constituinte. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua participação e do seu momento histórico na Constituinte de 87.
Em 1986, nas eleições de 86, eu dela participei como candidato à reeleição pela terceira vez como deputado federal, na convicção de que a Constituinte pregada por Ulisses Guimarães e outras lideranças nacionais, mas que teve uma efetiva contribuição do senador José Sarney, que era presidente da República. Não fora ele, com o espírito público que o animava, talvez nós não tivéssemos a Assembleia Nacional constituída naquela ocasião. Foi a posição firme de Sarney que possibilitou a convocação. Mas eu desejei dela participar, para dar a minha contribuição. Antes disso, se falava em Assembleia Nacional Constituinte, em razão... Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, e, representando o Brasil na União Interparlamentar. E lá, eu me recordo que eu estive em dois países, duas constituições me impressionaram. A primeira constituição do Reino da Dinamarca, pela síntese dos conceitos impressos naquela carta, apenas 33 artigos. E a outra foi a construção de um estado da Confederação Americana, que foi o estado do Arizona, cujo texto dele retirei o conceito do chamado imposto único. Gisele, a ideia do imposto único foi trazida ao Brasil através desse contato que lá estive, que é uma história... que talvez no curto espaço dessa entrevista eu não tenha condições de detalhá-la. Mas aquilo já me animou para trazer a minha contribuição ao texto constitucional. Quero dizer a você que eu apresentei 53 emendas à Constituição. Dessas, 27 foram aproveitadas, ou parcial ou integralmente. Algumas e tal, que hoje estão trazendo até benefícios a economia nacional, como o chamado Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Aqueles que habitam a nossa região do Centro-Oeste, que vai do Distrito Federal até, digamos, Mato Grosso do Sul, sabe a importância dessa emenda, e eu avoco para mim com muito orgulho a autoria dela.
Senador Rubem Figueiró, nessa entrevista eu não posso deixar de perguntar, nesses mais de 60 anos de vida pública, no balanço que o senhor faz, fica alguma frustração, senador? Alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e que não foi possível fazer durante esse tempo de vida pública?
Não, frustrado não, porque eu tive apresentado de lançar a semente. Talvez amanhã essa semente se torne uma arvorezinha, que ela cresça e no futuro, talvez longínquo, não importa, ela dará frutos, frutos deliciosos que hão de abastecer a comunidade brasileira. 5 medidas eu gostaria de deixar consignado aqui, que eu lancei agora nesse período senatorial. Se me permite, por exemplo, eu citaria a questão indígena. É um assunto que me abala profundamente. Meu estado tem 86 esquistos de luta entre índios e não índios. O principal, inclusive, já está há algum tempo aí, que é a questão da gleba Buriti. Mas outro assunto que me trouxe aqui e que está bem encaminhado, e creio que um dia nós teremos oportunidade de vê-la em execução, que é o aproveitamento do gás da Bolívia, que ele não é atualmente utilizado, porque precisa se fazer a implantação de uma usina separadora de gás, um gás tão útil a todos nós, que é o propano e o butano, que dá origem ao gás de cozinha. Para você ter uma ideia, Gisele, se nós conseguirmos isso ao longo da do gasoduto de Mato Grosso do Sul, é bem possível que Brasília você terá condições de comprar um botijão de gás de cozinha pela metade do preço que paga hoje. Outro assunto que me motivou, que é a questão da implantação da rota bioceânica, que basta apenas uma ação do governo brasileiro, que é a construção da ponte internacional sobre o rio Paraguai, na localidade de Porto Murtinho, no Brasil, e Carmelo Peralta, na República do Paraguai. Outro assunto extremamente importante, que a ideia está lançada, existem já recursos para sua implantação, é a recuperação da bacia do rio Taquari, que é o maior deserto aquático que existe no mundo e que está justamente no Pantanal Sul-Mato-Grossense, decorrente do assoreamento das águas daquele rio. E, finalmente, um outro projeto, esse já está inclusive em processo de execução, porque consta até do orçamento desse ano, que é a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto através da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Só em Mato Grosso do Sul eu fiz um levantamento rápido, obtido através da informação dos municípios, que existe mais de 3 mil pontes de madeira que precisam ser substituídas por pontes de concreto para possibilitar um tráfego tranquilo dos nossos caminhões, dos carros e tal, que vem da zona rural. Enfim, além dos 51 projetos que eu deixei aqui para análise, alguns deles, inclusive, já estão até na Câmara dos Deputados. Essa é a minha participação. Eu creio que, atendendo a sua pergunta, entendeu? Depois dessas realizações todas, algumas já em processo de execução, eu não saio daqui decepcionado, não. Não saio frustrado, saio pelo contrário, muito otimista com os destinos do nosso país.
Senador Rubem Figueiró, eu quero agradecer a sua presença aqui no Conexão Senado. Ontem, no seu discurso de despedida, nós pudemos observar o carinho, o respeito que os colegas senadores têm com relação à sua pessoa, e eu tenho certeza que o mesmo denodo com que o senhor tem lutado pelo seu Mato Grosso do Sul durante toda a sua vida pública, isso vai lhe acompanhar, porque afinal de contas isso não depende de uma tribuna, depende dessa vontade que o senhor tem realmente de sempre defender o seu Mato Grosso do Sul. Nós do Conexão Senado queremos agradecer a sua presença e desejá-lo sucesso em todos os seus empreendimentos, e mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui, senador.
Se você me permitir, José, apenas algumas palavras finais que eu não posso deixar de fazer. Além de agradecer essa generosa manifestação sua, eu quero dizer a você que eu saio daqui extremamente grato a todos. E ontem eu fiz questão de agradecer não somente aos senhores e às senhoras senadoras, mas sobretudo os servidores dessa casa. Lembrei-me de vocês aqui da Rádio Senado, da TV Senado, daqueles servidores e também amigos que trabalham na mesa da diretora do plenário, dos funcionários da segurança. E cheguei até com muita emoção, levando um abraço àqueles servidores da limpeza aqui, com quem eu convivi e tenho convivido com o maior carinho e respeito por eles. A todos vocês, do mais humilde ao mais graduado servidor desta casa, eu deixo a minha mensagem de agradecimento, de respeito e, sem dúvida nenhuma, desejando a todos um Feliz Natal e um ano venturoso de 2015, não é? Na convicção de que nós viveremos na paz de Cristo.
Senador Rubem Figueiró, mais uma vez, muito obrigado. O Senado Federal vai sentir muito a sua falta. Obrigado pela sua entrevista.